ver o que, que acontece. É realmente uma coisa maravilhosa que faz de Brasília única, faz uma cidade que respira realmente cultura.
Os encontros musicais, poéticos, os saraus que a Tibone organiza é uma forma...
Deu uma falha técnica, está passando lá na TV, viu, pessoal?
E ocupar a cidade, né? Uma coisa que falta em Brasília são espaços públicos para as pessoas se encontrarem. E os espetáculos, os shows, os saraus, os encontros musicais, poéticos do Tibone são uma forma da cidade se encontrar consigo mesma.
A ONG Açoug Tibone promove a cultura, a educação e a leitura em Brasília com uma série de eventos gratuitos que reúnem centenas, às vezes milhares de pessoas. Para conhecer o açougue cultural Tibone, é preciso conhecer Luiz Amorim, um baiano de família humilde que chegou à capital federal para escrever sua história de vida com o suor do seu trabalho, desde os 7 anos de idade como vendedor de picolé, engraxate e lavador de carros. A vida levou Luiz ao açougue Triângulo, na 312 Norte, aos 12 anos, onde começou como ajudante para se tornar o novo proprietário da casa, 14 anos depois. E Luiz, analfabeto até os 16 e mais tarde um leitor voraz, transformou um pequeno espaço do seu açougue, Tibone, em biblioteca pública a partir de 1994. Para incentivar a educação e a cultura em Brasília, a ONG Tibone promove diversos eventos gratuitos. O primeiro deles são as Noites Culturais. Lançado em 1998, o evento integra, desde 2003, o calendário cultural oficial do Distrito Federal. Em cada edição, artistas locais, músicos ou cantores reconhecidos nacionalmente se apresentam em shows gratuitos no comércio local da 312, 313 Norte, onde funciona o açougue cultural Tibone. Então, a multidão toma a comercial e canta, acompanhando o seu artista preferido.
É demais você tá tocando na rua, a gente adora fazer isso. Acho que é uma energia mais leve, assim, mais louca também, mas super bacana. O projeto é muito bonito, isso emocionou a gente.
Tem stand de livro assim, eu tava procurando, foi de noite, livro à vontade.
Uma certa desconfiança.
Não é comum. Surpresa, né?
Surpresa mesmo, em dobro.
É de graça?
De graça. Só tem que devolver depois.
Então vou levar um, né, senhor?
Um ou quantos quiser.
Democratização da leitura, né? Em todos os sentidos.
É mais do que democracia, uma revolução na maneira de tratar o leitor humilde.
Primeira biblioteca, 24 horas, aberto, né? Não tem ninguém controlando. Ele mesmo pega o livro, anota, leva, não tem prazo de devolução. Um voto de confiança para o ser humano, né? Você passa a discutir a questão da cidadania, né?
Hoje, ele é considerado um dos maiores incentivadores e divulgadores da leitura e da cultura do país. Uma vez por semana, o lugar se transforma numa espécie de casa de cultura, onde autores de reconhecimento do grande público, como Fernando Moraes, lançam seus livros.
Isso que eu estou vendo aqui, Tibone, a iniciativa do Amorim de espalhar livros, bibliotecas, pontos de ônibus de Brasília, e não tem controle nenhum. A pessoa tira o livro, leva para casa, devolve. Oh, o povo está dando uma lição às elites. O povo está dando uma lição. Não só o Amorim, mas a clientela do Amorim. Está dando uma lição ao Brasil. Isso aqui é um negócio exemplar.
Outro evento promovido pelo Tibone Cultural é o projeto Encontro com Escritores, que já trouxe a Brasília gente como Ziraldo, Marina Colasanti, Donaldo Schiller, Dades Quaresi, Nicolas Baer, Afonso Romano de Santana, Moacir Scliar, Zuenir Ventura, Frei Beto, Inácio de Loyola Brandão para lançamentos de livros e bate-papos com o público da cidade.
Como é que é tocar para o público de Brasília e para um projeto que é um açougue cultural?
Eu acho maravilhoso, acho super criativo, sugestivo. E principalmente tem a força da importância do projeto, é abrir o espaço para que a cultura se manifeste, a cultura nordestina e vários artistas, e ela possa acontecer, principalmente no mês que tem a cor do São João, é o mês da... que nutre a alegria, a dança, as tradições todas afloram, né?
A expectativa para o público de Brasília?
É a melhor possível. A alegria, o que eu sei fazer é festa, então eles também gostam de festa, gostam de música boa, a gente faz música boa, vai dar tudo certo.
O que você espera para esse show aqui nessa cidade, que eu sei que você já veio aqui? Como é que é o público de Brasília com você?
Ah, tendo em vista as outras apresentações que fiz, tenho uma expectativa muito boa, porque já várias vezes que eu venho aqui, e sempre o público tem me acompanhado, que me dá assim, um prazer muito grande em estar aqui.
A 312 Norte foi palco de mais uma programação do Açougue Cultural, que há 11 anos promove shows ao ar livre. No cardápio gratuito, a Orquestra Sinfônica de Viena e o Quarteto Brasília.
O comércio de carne fechou às 18h e o açougue virou palco musical. A rua lotada. O Quarteto Brasília abriu a apresentação.
Nosso público necessita disso. A música é o enlevo da alma. Isso é uma grande verdade. Nós precisamos nos alimentar da música e tudo mais fica muito mais bonito.
E a grande atração da noite: os músicos austríacos foram calorosamente recebidos.
A Orquestra Johann Strauss di Vienna. Saula Arturos.
De repente, quem costuma cortar carne vira maestro. E o maestro, açougueiro. Sucesso total. Trocas desfeitas. O show continua com clássicos de Mozart e Strauss. E o público, comovido, agradece.
Uma forma de cultura muito, muito boa para Brasília, sabe? Chama o público, né? E é 0800, né?
É um privilégio muito grande, até porque a música clássica, ela tem que estar associada às coisas populares, né?
Fantástico. A Orquestra de Viena é uma das melhores, ou se não a melhor do mundo.
A maior prova do sucesso da ONG Tebone é a geração ao longo dos anos de tanta mídia espontânea, tanto em Brasília quanto...
Eu quero agradecer aí a atenção de todos, né? Obrigado. E gostaria de fazer um convite aí, que nosso espaço ainda não está completo, porque falta a presença aí de Thiago de Melo Neto. Né? Gostaríamos de fazer esse convite...
Sobrou para ti, Thiago.
Esse convite público e humilde... a visitar e conhecer nosso espaço, né? Então, assim, eu quero agradecer muito mesmo hoje, eu que tive acesso à arte muito tarde, né? Que venho de origem humilde, me alfabetizei aos 16 anos, li o primeiro livro, e aos 18, e me encantei, né, com o mundo das artes, e passei a acreditar que uma das formas do homem ser livre é através da arte. Eu não conheço outra forma de libertar o homem se não for através das artes, né? E eu sou um divulgador muito forte do livro, porque ele foi e continua sendo o objeto mais perseguido do mundo. Em qualquer ditadura política ou militar, o livro, o escritor, o poeta, né, é o primeiro a ser aí e encontrar sérias dificuldades. Então, eu sou um defensor da arte, mas a arte na rua, com todas as pessoas, né, tendo acesso. Infelizmente, ainda, o país não é um país ainda, né, que a grande massa tem acesso à arte. Quando nós trouxemos a Orquestra de Viena, a gente foi até criticado porque diz que aquela orquestra, no público, na rua, não tinha condição de entender aquilo ali. Eu digo que não, né? Se você oferecer arte de qualidade para o povo, ele realmente corresponde. Então, a arte nem sempre é um entendimento mental, mas ela toca o coração. Como Beethoven dizia, aquele que ouviu minha sinfonia e não se transmutou é porque não entendeu e não tocou seu coração. Então, parabéns hoje por essa sessão, fico feliz e muito obrigado a todos.
Os cumprimentos aí, Luiz Amorim, meus cumprimentos à assessoria, hein? Foi uma surpresa até para mim. E ele me fizeram essa surpresa trazendo você e com esse belo vídeo aí. E claro, eu aqui nos meus sonhos e nas minhas imaginações, aí fico pensando, se em cada sindicato, né? Se em cada avenida desse país, tivéssemos shows igual a esse, com certeza não teríamos tantos jovens envolvidos com droga, com violência, né? Estariam curtindo a poesia, a música, enfim, a arte. Olha, meus cumprimentos. Eu vou pedir uma salva de palmas pelo teu trabalho. Parabéns, parabéns. Passo a palavra nesse momento ao presidente da Associação Nacional dos Escritores, senhor José Peixoto Júnior. Por favor.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, ilustríssimo senhor poeta do Brasil, Tiago de Mello, excelências, venho apenas agradecer em nome da Associação Nacional de Escritores essa iniciativa amparada por um político. Os políticos não têm tempo para essas coisinhas, como é a literatura. Aqui e acolá surge um senador como este, como aquele, e outros que apareceram aqui no elenco de senadores tão grande e sensibilizado pelo senador Paulo Paim ter dito que no próximo ano fará essa homenagem no plenário do Senado. É uma ideia que merece acatamento por nós que escrevemos para os outros, essa ideia do senador Paulo Paim de prestigiar aqueles que não tem profissão, como disse o presidente da Academia de Letras de Taguatinga. Muito obrigado, senador, e agradeço em nome da Associação Nacional de Escritores.
Cumprimentamos o presidente da Associação Nacional de Escritores, José Peixoto Júnior, e dizer que estão conosco nesse evento, ou alguns que tiveram que sair, mas retornaram, fogo, senador Vicentinho Alves, senador João Pedro, senador Randolfo Rodrigues, senador Paulo Davim, Eduardo Amorim, Wellington Dias, senador Simon e a deputada federal Fátima Pelaz, que eu quero que ela dê uma saudação àqueles. Não precisa falar, sou deputada aqui, o evento de senadores e tal. Ela veio lá da Câmara, estava assistindo pelo sistema de TV, disse, não, vou lá dar um abraço neles. Com a palavra, a nossa querida deputada Fátima Pelaz, deputada federal do Amapá.
Obrigada, presidente Paim. Primeiro, eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa e dizer da nossa alegria também aqui nós do Amapá, termos aqui a nossa grande Alcinéia, que tem o respeito de todos nós, ao lado de pessoas tão importantes também como o Tiago de Mello. Então, nós aqui, ainda há pouco, podemos assistir também uma parte do trabalho que vem sendo feito aqui em Brasília. E realmente, senador, nós precisamos cada vez mais levar a esse país a cultura da paz. E nós sabemos o quanto é importante a poesia para isso. Acho que o que está faltando no mundo é cada vez nós buscarmos esse sentimento, né? Nós trabalharmos isso, o amor, e conseguirmos também fazer a expressão da liberdade. E lá no Amapá nós temos hoje esse trabalho que vem sendo feito pela Alcinéia com tantos outros. Ali é a poesia na boca da noite. Esse trabalho belo, levando a juventude, trazendo a juventude para esse grande movimento. Então, eu queria aqui só deixar o registro, parabenizando o senador por esta comissão, o senador Randolfo também, que está aqui, que tem nos orgulhado com o seu trabalho, a sua dedicação, esse jovem, eu brinco sempre com ele, que eu dizia que ele era o bebê. Eu digo, agora não posso mais, quando ele era deputado estadual, dizia precoce, né? Um menino precoce, mas tem nos orgulhado, é uma pessoa que tem o respeito, isso foi mostrado ali no Amapá com essa grande votação que teve. Da mesma forma, o Siné, e eu queria então, só deixar a nossa alegria, o nosso respeito por esse trabalho e dizer que estamos juntos. Nós precisamos levar cada vez mais a poesia, puxar o que nós temos de bom para que nós possamos ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo menos violento. E isso, com certeza, a cultura da paz precisa estar presente, a poesia. Então, que Deus abençoe a todos e possamos nos fortalecer a cada dia. Obrigada, senador.
Muito bem, deputada Fátima Pelaz, que dá essa bela contribuição a esse debate. A pedido aqui da mesa, olha, ia falar agora já o nosso querido Thiago de Mello, mas o pessoal pediu que a nossa querida escritora Estela Alessandra Rodopoulos, que é especialista em literatura infantil, é isso?
Infantil. Além
além de todas as outras,
é um poeta,
também
ela,
e como ela tem está com dificuldade para caminhar, só ela falaria daí para que o Brasil ouça a sua voz. E em seguida falará então o nosso Thiago de Mello. Tudo no momento adequado. Tudo no momento adequado. Aguarde. Só três. Se fosse um, ele ia dizer só três. Não, mas aguarde. Você terá o teu momento.
Quero agradecer a todos a presença e eu que me dirijo mais ao público infantil, porque eu acho que é um público que deve ser muito, muito homenageado e, vamos dizer, temos que pôr todo o nosso cuidado quando a escrita é dirigida a uma criança. Não é fácil, por isso que a gente não pode escrever um livro por dia para criança, um livro precisa vir uma inspiração muito grande e que venha a história, as minhas histórias vêm da realidade. Então, eu as transformo em histórias e tomo muito cuidado ao escrever, porque principalmente o português, que todo mundo, eu não sei o que fazer mais, porque até artistas da Globo, até várias pessoas assim, de muito estudo, muita coisa, porque eu vou lhes dizer, eu não tenho muito estudo, não. E eu acho que o pessoal, o povo, fala errado como vem, assim, no pensamento. Mas eu queria, eu morreria bem feliz se o povo falasse melhor esse português. E a gente não sabe se parte das professoras que tiveram assim, um ensinamento muito ruim, muito, assim, muito fracasso na língua portuguesa, porque eu sou uma pessoa que não tive estudos, não tive, fiz até o quarto ano primário apenas. E continuo, o que eu tomo mais cuidado é não errar o plural, como apareceu uma escritora esses dias na televisão, assim, vamos, não sei quem é, não lembro, vamos deixar o livro como está. Se o plural está na, assim, na primeira pessoa, ou se o que a gente tem que entender que o plural da segunda palavra, se na primeira palavra está escrito plural, a gente deve entender que a segunda palavra é plural também. Mas eu acho que isso não é justo, não. Porque o meu tempo, o professor era mãe, era tudo. Então, eu me orgulhava muito. Me orgulhava muito porque as professoras, então, elas não perdoavam qualquer errinho. Se alguma pessoa da classe fazia um erro, a gente passava o domingo inteirinho repetindo aquela palavra, escrevia mil vezes e tudo. Eu sei que a coisa era muito diferente. Hoje, a minha filha é uma professora de artes. Então, eu fiquei com muita pena dela. Ela estava ganhando, faz uns aninhos, né? Uns 10 anos, ela estava ganhando, acho que uns 300 e tantos reais de salário. Eu dizia assim, um dia fui assistir a aula que ela dava aos estudantes, aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela disse, mãe, estou ensinando o quê? todos eles davam pontapés nas cadeiras, gritavam, tudo. Você não consegue dominar um aluno.